Vamos com o nosso Conexão Entrevista, Álvaro Buzeto.
Vamos lá então, né? A gente vai falar sobre a educação catarinense. A gente já comentou sobre esse assunto mês passado, aí, em agosto, das mobilizações, da assembleia, de uma espera aí do Sinti por parte do governo do estado para chegar num acordo, tanto que os profissionais da educação estadual estão em estado de greve. E hoje a gente está recebendo aqui a Alvete Pazim Pedim, ela que é secretária estadual de professores aposentados do Sinti, está num roteiro aqui por Xaxim, também pela região, visitando escolas, falando com professores, principalmente em prol da assembleia do dia 12 lá em Florianópolis. E também junto com ela a Linda Mira de Oliveira, que também é professora aposentada e é secretária de finanças da regional de Xanxerê também. Alvete, prazer tê-la conosco mais uma vez. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, igualmente, né? A gente fica muito feliz poder estar aqui, né? Uma rádio que tem um leque muito grande, né? De audiência, e que a gente sabe, né? Que historicamente a rádio é um espaço, né? Que a gente nunca pode abrir mão, eu sempre digo isso. Podemos ter todos os meios de comunicação, mas a rádio é muito ouvida, né? E a Rádio Cultura de Xaxim é uma rádio que a gente lembra, né? A história toda aí de participações e de estar aqui. Agradecer vocês, né? Por poder estar aqui, e a nossa colega Linda Mira, né? Que já começamos uma maratona hoje de manhã, já estivemos visitando escola e vamos continuar. Nós estamos hoje, então, na nossa, a gente, né? Denominou como caravana do Sinti. A gente fez isso em 2018, aí veio a pandemia, né? Nós damos uma parada e retomamos isso então desde o ano passado, né? 2022, viemos fazendo então em todo o estado de Santa Catarina. Então a gente faz visita às escolas e acho que é uma das ações, né? Em que um sindicato, e nós hoje o Sinti Santa Catarina, o maior sindicato, né? Do estado, uhum. Né? Os profissionais da educação do estado de Santa Catarina, e vem fazendo isso, e a gente vê uma satisfação e um resultado muito grande nas nossas lutas. E aí, como você, né, mencionou, nós viemos desde, a gente tem relatado em todas as escolas, nós viemos desde 13 de dezembro, na transição do novo governo, a gente sempre faz isso, né? Vai já com uma pauta de reivindicações, que esse é o nosso papel, que esse é o nosso, eu sempre digo assim, a nossa luta, ela é histórica, porque a gente veio vindo, nós temos mais de 50 anos de Sinti Santa Catarina, e nós viemos com uma pauta aonde a gente vinha para buscar direitos. Agora chegou um tempo que a gente fazia lutas para manter. Agora nós estamos fazendo a luta pelas perdas daquilo que vem nos sendo tirado, né, historicamente na educação. E aí, mais do que nunca, né, a gente veio com essa pauta, foi, apresentou, sabendo que o Simadom ia ser o novo secretário da educação. Fomos até a equipe de transição que estava instalada ali no Estreito, né, em Florianópolis. Fomos lá, então, nos dirigimos ali. A gente estava em 4 membros do Sinti Santa Catarina. E ao chegar até fomos, né, recepcionados pelo governador. Ele veio na escada, né, a gente disse, nós estamos trazendo uma pauta, ele disse, eu já sei e tal, vamos dialogar. Então nós viemos desde lá, aí continuamos mês de janeiro, fevereiro. No mês de fevereiro a gente vinha com essa pauta, quer dizer, na pauta a gente tinha vários pontos, né, pedagógicos, administrativos e econômico. Aí na questão dos pontos pedagógicos, por exemplo, de problemas com a lei dos professores ACTs, dos professores efetivos, que nós temos, por exemplo, a 668, que é a lei que trata do nosso plano de carreira, que é dos professores efetivos, a gente já está fazendo um estudo dela e a gente já apresentou vários pontos, né? Dentre eles a questão do não concurso, a questão das horas aula, das horas atividades, da preparação do professor. Então, quer dizer, nós temos várias questões que a gente precisa, né, mexer. A lei do ACT, que é a lei 16.861, que elas foram as duas alteradas lá no dia 28 de dezembro de 2015, né? Infelizmente, nós queríamos pelo menos manter o que tinha e essas leis trouxeram só prejuízo. Então, a lei do ACT, ela é muito grave, porque ela traz, inclusive, corte de CPF, né? Que o professor pode ficar até 3 anos, 2 anos, dependendo do motivo dele não ter mantido as aulas, ou dele ter escolhido e ter largado, ou dele ter escolhido e não ter assumido. Aí nós temos o problema de atestados, por exemplo, uma mãe professora, ela é professora, ela está em sala de aula, ela tem um filho doente, ela não tem direito a um dia de atestado. Então é muito grave, muito sério, isso em alguns pontos. E sem contar, né, outras questões, as duas, né, tanto do efetivo como a CT. Aí a gente somando a isso, nós viemos trazendo inclusive uma pauta, né, aonde a gente conseguiu algumas questões, nós conseguimos trazer como, né, como alguns resultados, como a hora atividade. O professor tinha que ficar na escola cumprindo a hora atividade sem estrutura, sem condições, sem espaço, né, sem, às vezes até sem internet. Aí nós conquistamos agora até o final do ano, e precisamos modificar as leis, depois alterar, para que ele possa fazer aonde ele tiver estrutura, aonde ele tiver condições. Então, seja em casa, numa biblioteca, na universidade, na escola, aonde tiver. Então, isso nós conseguimos. O corte do CPF ficou por 2 meses só. Então, o professor não pegou e ele não avisou de algum problema, ou ele pegou a aula e daí ele troca, né, de rede. Então, ali ficou por 2 meses. Aí nós tivemos a liberação, por exemplo, a licença prêmio estava trancada, a licença para estudo, para mestrado, né, também. Doutorado também. E, assim, algumas questões, né, o registro, por exemplo, das atividades. O professor fazia a cada 45 dias, né, porque hoje tudo é o sistema eletrônico, né? Aí o governo queria fazer que esse registro ocorresse a cada 15 dias. Nós conseguimos manter. Então, esses pontos a gente conseguiu evoluir. Mas a questão econômica e financeira, que é o carro-chefe da educação, que é o piso na carreira com descompactação, que os governos pagam o quê? Piso. O piso inicial hoje é 4.420, e aí você tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e você fica achatado. Então, isso não há valorização. Então, essa é uma luta que está, então, é um dos pontos hoje que foi para a mesa de negociação, que ficamos 3 meses. O segundo ponto é o vale alimentação, onde o professor recebe há 12 anos R$12.
Eu achei um absurdo.
Absurdo, né?
Nós achamos um absurdo, R$12.
R$12 congelado.
Não, não dá para tomar um café da manhã.
Não, não dá. É? E aí a gente vê, só para te ver, por exemplo, ontem nós tivemos a fala de um professor, ele disse, nada menosprezando a profissão do carteiro. Sim. Todas as profissões devem ser muito bem valorizadas. Mas uma professora disse, o meu vizinho tem ensino médio. Ele recebe 1.270 de vale alimentação. Aí a gente se compara, assim, por exemplo, nossos colegas professores da UDESC, que é uma universidade pública estadual, ele recebe 1.200 por mês de vale alimentação. Por que que o professor da rede estadual não pode ser valorizado? Então, esse é o segundo ponto da pauta econômica. O terceiro é o concurso público. 64% dos professores da rede estadual são contratados e não são efetivos. E nós vamos ter o quê? O professor efetivo, além dele ter a estabilidade, ele tem qualidade, porque ele precisa ter qualidade, porque ele precisa sentar na escola, no coletivo, planejar. Ele precisa ter uma escola, no máximo duas, para que ele não precise ficar se deslocando. Um professor agora disse, ó, eu faço 600 quilômetros por mês para mim vir para trabalhar aqui. Ele mora em Xanxerê, ele vem para Xaxim e Faxinal. Tem professor que vai para 4 escolas diferentes.
Esse,
nós tivemos
esse
aqui
é o
até
problema
5.
Do concursado, é isso?
Não, do ACT.
Do ACT.
Por isso que nós defendemos concurso. Seu. Nós queremos concurso por quê?
Para estabilizar.
Para estabilizar. Aí nós temos a infelicidade que nós tínhamos assim: você tem 40 horas vaga, que a gente chama de vaga excedente, numa disciplina, por exemplo, biologia, matemática, português, você ia lá para um concurso, você fazia o concurso e escolhia as 40 horas. Aí o governo passou para 20. Agora são 10 horas. Você vai para o concurso e não pode se efetivar. Tem 40 horas na disciplina, tu só pode pegar 10. Por quê? Porque se tiver redução de turmas, se tiver, quer dizer, o governo hoje quer municipalizar o ensino, se tiver fechamento de vagas, o governo diz assim, ó, eu não preciso manter esse professor 40 horas. Então, infelizmente, nós não temos qualidade com isso. Reduzindo isso, tu não tem. O professor tem 10 horas. Ele vai complementar lá. Ah, mas ele vai complementar, mas isso não é uma estabilidade para ele poder dizer aqui ele vai ficar como a gente fazia, né? Isso veio dando problema e vem dando problema muito sério. Então, o concurso público é fundamental, é o terceiro ponto da nossa pauta econômica. O quarto ponto é o pagamento de 14%. Que nós não temos como justificar isso para aposentado e aposentada. Eu sou uma professora aposentada, a Linda Mira, minha colega aqui, nós somos professores aposentados e nós contribuímos uma vida toda né, com a nossa previdência. Agora, o que que o governo fez lá em 2021? Voltou na reforma da previdência a fazer com que o aposentado pague 14% de previdência. Então nós estamos pagando duas vezes. Então nós estamos derrubar, nós precisamos tirar. Isso a gente diz é um confisco, é uma injustiça, é um roubo daquele que contribuiu a vida toda. Então nós temos esses quatro pontos que hoje estão e que ficamos 3 meses na mesa da negociação e não conseguimos evoluir nenhum dos pontos. Há, tem proposta, há, o governo vai apresentar, há, nós estamos estudando, e por isso que o magistério cansou, né? 9 meses, se você pegar só de janeiro, estamos em setembro, 9 meses a categoria esperando. Fizemos aquela baita assembleia no dia 12 de abril, a categoria votou para a gente continuar na mesa de negociação até 12 de junho. Mais 2 meses, até terminar a mesa para a gente poder arrancar as propostas. Não vieram. Aí nós íamos ter a Assembleia Estadual, então, no dia 15. Veio todo aquele problema do ciclone e tal, né? Que o estado todo ficou em alerta.
Estado de emergência.
Exato. A gente ficou como? Jogou para o dia 17 de agosto. O governo teve até lá. Fizemos uma assembleia. Nessa assembleia, a categoria tirou estado de greve até dia 11 de setembro, até segunda-feira. Né, hoje já estamos na quarta. Dia 12, se não tiver nenhuma proposta, a categoria vai entrar em greve. E nós estamos assim, ó, o estado, para você sentir, a gente já passou, aqui já está praticamente nos finalmente da nossa caravana. Passamos praticamente todas as escolas do estado de Santa Catarina. Hoje o sentimento é de revolta, indignação e parada. Os professores vão entrar em greve se não tivermos proposta.
Deixa eu cumprimentar a Linda Mira também, bem-vinda à Rádio Cultura, né, Linda Mira? Que luta, hein? Que luta pois de vocês.
É. Bom dia para vocês, bom dia aos ouvintes. Bom realmente, dia. É uma luta que nós estamos, né, Alvete, engajados enquanto regional. E sem contar, né, Alvete, nós, professores, uma das coisas que a maioria da sociedade não tem conhecimento, a gente sempre contribuiu tanto quanto os funcionários das empresas privadas. Só que quando a gente aposenta sem direito trabalhista nenhum. Então seria justo, a gente contribuiu, não recebeu, agora a gente receber o salário. E é redução em cima da redução, né? Então é bem, bem alarmante a situação do estado em Santa Catarina, o descaso com os professores.
A gente vai fazer aqui um breakzinho, né, rapidinho. Agora, o Giovanni já comentou sobre essa questão, principalmente do aposentado e do professor, que ele não consegue entender, sabe? Não tem uma explicação lógica de professor trabalhar em sala, cumprir os seus anos previstos por lei, tá recebendo e do nada volta a ter que pagar. O que acontece é que muitas leis aprovadas pelos nossos deputados aí, sem conhecimento de causa. Estamos falando dos professores agora, a gente sempre aqui fala que os professores, pelo trabalho que exercem e responsabilidade que têm, deveriam ganhar pelo menos o dobro que ganham aí, né? Porque eles formam pessoas, eles formam cidadãos, e não é só o tempo em sala de aula.
É verdade.
É todo o tempo que tem em casa, fora, é prova, etc. Tá, para que trazer uma narrativa enorme. Vamos fazer
já casa em ordem? Isso, com nossas convidadas. Marafim Móveis, olha, a gente já imaginou comprar o seu box novo por apenas R$ 79,90 mensais? Corre para Marafim, aproveite, mini parcelas com apenas R$ 79,90 por mês, você compra sua cama box novinha. Marafim Móveis, a loja do Cid, em Xaxim, na Avenida Plínio Arino Diniz, no centro da nossa cidade. A SB Salvado está com compressores de ar-condicionado com 50% de desconto à vista. Fluidos, aditivos, todas as marcas para radiadores, o litro verde, amarelo e rosa, por apenas R$ 7 cada. E também 40% em desconto em linhas, elásticos, zíper, agulhas e fivelas. A SB Salvados, na SCC 156, quilômetro 73, na cidade de Xaxim, 99125-4122. E Cressol. Cressol nasceu do produtor rural e fortalece o agronegócio, soluções financeiras essenciais. Escolha quem apoia a agricultura e conte com quem é completa, para quem coopera. Invista na Cressol. Olha, você fazer um planejamento na Cressol, além de você concorrer a vários prêmios, tem R$500.000 no mês de dezembro. Você pode levar R$500.000. Então já sabe. Vai tomar um cafezinho com o pessoal da Cressol e você vai se sentir em casa. Em Getron Engenharia, quando escolhemos a energia solar, a gente economizar na energia estamos preservando o meio ambiente e ajudando a garantir um futuro mais sustentável para todos nós. Por isso, a Engetron convida você a aproveitar todos os benefícios que essa fonte de energia pode trazer. Engetron Energia Solar, Engetron Materiais Elétricos, do grupo Engetron Engenharia, na Avenida Plínio Arlindo Diniz, 382, Centro de Jaxim, 49-3353-6766. E Zim Imóveis. Nas imóveis, casa no bairro Flor, com 118 metros quadrados, valor R$472 mil, aceita terreno como parte do pagamento, um apartamento no centro de...
Tem pergunta do ouvinte aqui, Linamir, eu tenho que fazer para vocês, se vocês puderem responder. Ouvinte questiona se recentemente foi feito alguns cortes a nível federal de repasse para educação, se ele afeta ou não a questão do estado nesse aspecto. Não sei se vocês têm essa informação.
Não, tranquilo, cortes a nível federal nenhum, pelo contrário, né? Uhum. Nós conquistamos no ano passado, 2021, no ano retrasado, mais 10% do valor do Fundeb. Então eram 60%, né, que se passava para o próprio Fundeb. Conseguimos, né, por um voto ganhamos, né, a manutenção dos 70% que era proposto. Então nós temos hoje repasses maiores para a educação. Hoje nós temos os 25%, né, da educação. Hoje eles nem foram, quer dizer, no ano passado não chegou a ser aplicado o total dos 25. Então é uma, quer dizer, o que nós estamos vivendo hoje é a não valorização, ao não olhar para as políticas públicas, que é a educação, saúde, isso não são prioridade. Quando a gente vê, né, a forma como o governo vem tratando a educação, e é isso que indigna.
Bom, a partir de agora, vocês terminam o roteiro aqui, então até dia 12, que é terça-feira, né?
Terça-feira.
Vocês aguardam uma resposta do governo estadual.
Isso.
Caso contrário, a chance de greve, ela é grande.
Muito grande, muito grande. Está todo mobilizado, a categoria está toda preparada, né, para paralisação. Então, no dia 12, nós vamos realizar a assembleia no Centro-Sul, em Florianópolis, né? E após a assembleia, então, nós vamos fazer ato em frente à LESC, em a Secretaria da Educação. E aí a gente sabe que nós vamos ter muito, quer dizer, uma participação muito grande da categoria, com certeza maior do que as duas. Nós já botamos 4 mil em 12 de abril, lá em São José, e essa última, dia 17 de agosto, nós passamos de 5 mil professores, né? E nós tivemos um ato unificado, que ele vai acontecer novamente, né, com os demais sindicatos do estado. E com certeza a categoria, não, em hipótese alguma, vai aceitar, né, que a gente chegue no dia 12 e não tenha nenhuma proposta. Então o governo já sabe disso. Os 3 meses, né, de mesa de negociação, o pós, o durante, mais de 6 vezes nós sentamos na mesa, né, com o secretário da administração, com fazenda, com educação, e infelizmente, né, não evoluímos para a pauta econômica. E aquilo, então, quando o Vinte pergunta, nós sabemos que hoje, por exemplo, o governo do estado, passando os itinerários que ele quer passar o profissionalizante para o Sistema S, uhum, né? Ele está passando 120 milhões anos da educação. Nós temos hoje o sistema, né, que foi encaminhado para o ensino superior, sistema CAF. Nós temos valores aí de 1,2 bilhão a mais que está sendo passado, que é dinheiro nosso, né? E que a gente diz, ah, não, mas tem dinheiro que daqui a pouco, né, não é da educação. Não importa. A educação é prioridade. Um estado, um ente federado como os estados e municípios, eles têm, quer dizer, a educação pública como prioridade. E aí a gente volta sempre a bater naquela tecla: educação é investimento, não é gasto. E quando você olha para a educação como gasto, você esquece dela. Agora, se você sabe que é investimento, você vai valorizar e não vai colocar em momento algum como algo que está dando prejuízo.
Bom, Giovana, o nosso tempo se acaba, né? Vocês têm alguma pergunta para finalizar? Deixar o Vete aí as considerações finais. Aguardamos então aí até terça-feira para ver
exato
que pé que vai ficar, né?
Então nós agradecemos esse espaço, agradecemos, né, a Rádio Cultura, Xaxim, vocês, eu acho que estão sempre aí junto, né, acompanhando, e dizer a nossos pais, a comunidade escolar, aos alunos, à população, que no dia 12, né, nós vamos parar o estado. Nós vamos parar a educação pública, e vocês sabem que hoje, por exemplo, só no ensino fundamental ou no ensino médio, nós temos hoje no país, nós temos mais de 85% das escolas públicas. Então o ensino médio, ele é todo da rede estadual. Então nós estamos, né, pedindo aos pais aí que nos apoiem, que apoiem a educação, porque o governo precisa saber e sentir que a educação pública não pode ela não pode ser prejudicada. Nós não podemos passar, né, o ensino nem para privado, nem para qualquer tipo de instituição que não seja pública, né, para garantir. Então, no dia 12, até dia 12, nós estamos aguardando uma proposta. Hoje ainda é dia 6 de setembro, que o governo se manifeste, que apresente. Se tiver proposta, a educação vai avaliar. Mas hoje, o que nossa rede estadual está, né, preparada é para paralisar se nós não tivermos valorização. Agradecer aqui esse espaço, né, e um bom dia a todos nós.
Linda Mira também, muito obrigado.
Obrigada a vocês pelo espaço, sempre parceiros, né, na luta da educação, e obrigado.
Muito bem, então a gente conversou aqui com a Linda Mira de Oliveira, ela que é professora aposentada, secretária de Finanças da Regional de Xanxerê, e com a Alvete Pazim Bedim, secretária estadual de professores aposentados do Sinti, que estão em um roteiro aí para mobilizar os professores do estado de Santa Catarina.